Aleluia. Pensei que eu não estava sozinho. Por que que a gente está passando calor? Fala assim, pastor, faltou dinheiro. Falou, não, esse não é o problema. Faltou um profissional para instalar aqui, um eletricista bom, que tivesse tempo, porque tem muitos bons que me indicam, mas às vezes não tem tempo. Quantos estão me entendendo? E eu preciso de alguém bom e com tempo para instalar aqui, porque precisa fazer a instalação elétrica primeiro, para depois ir o pessoal do ar-condicionado. Pastor, nós temos aparelho? Temos, estão lá embaixo. Só que eu preciso de... Dinheiro não, desculpa. Preciso do profissional para fazer essa instalação e depois vem o pessoal para fazer a instalação do ar-condicionado. Assim também você está me vendo no escuro aqui, sim ou não? Perto do outro prédio. A mesma coisa. Preciso fazer toda a mudança aqui. Esse fio aqui não vai ficar aparecendo, nem o outro. Vai ficar tudo embutido. Vamos colocar aqui os par LEDs, iluminação. Tudo é por conta de falta de dinheiro? Não, falta de profissional. Mas isso existe o quê? Uma resistência. E agora você vai orar junto comigo para que essa resistência caia por terra agora. Em nome de Jesus. Amém? Então você vai abrir a sua boca agora. E você vai declarar agora que toda ação do inferno contra a reforma, contra aquilo que nós, as compras, é caída por terra agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore agora, declare agora. Cancela agora toda a obra do inferno, agora. Em nome de Jesus, chama a existência, o poder de Deus, a vida de Deus, a unção do Senhor, agora, em nome de Jesus, nome de Jesus, nós cancelamos agora, toda a obra do inferno, agora, em nome de Jesus, nós como igreja, nós chamamos a existência agora, o poder de Deus, a vida de Deus, a unção do Senhor, nome de Jesus, nome do Senhor Jesus Cristo, nome de Jesus. Amém? Os irmãos estão me ouvindo bem? Sim. Aleluia. Pode sentar, por favor. Aleluia. Você que está nos visitando, eu quero pedir perdão a você, porque você não está tão confortável quanto deveria, porque você é nosso convidado e é sempre convidado, a gente quer dar o melhor. Amém? Então, mas se sinta muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja Maravi. Gente, você não sabe como eu fico feliz. É sinal que eu ensinei e vocês aprenderam. Amém? Toda vez que eu falo, eu ensinei aos irmãos, toda vez que fala maravilhosa, não é alguém. São eles que são maravilhosos. Porque eles carregam o Espírito Santo de Deus. Amém? Então é uma igreja maravilhosa. Amém. Fala assim pro seu irmão, aleluia. Irmãos, eu tenho ficado mais gordinho esses dias. Não tenho tido, fiquei um mês sem ir na academia, pagando e não indo. Mas porque eu estava correndo atrás das coisas aqui. Mas em nome de Jesus, eu vou voltar a malhar, porque eu preciso. Fala assim, você também. Fala para o seu irmão, você também. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Quero pedir que você feche seus olhos agora onde você está, fazer uma oração. Repete comigo uma oração, fala assim, Papai do Céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber da Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, e ela é mais cortante que uma espada que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, eu declaro que a palavra vai me transformar e eu não serei mais o mesmo por conta da revelação da palavra de Deus. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim, você não vai sair daqui o mesmo. Amém. Sabe, irmãos, as nossas palavras, ela tem poder criativo, curativo, de fazer qualquer coisa. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero te ensinar algo, mas eu não quero te ensinar algo só para você fazer uma semana, eu quero te ensinar algo para você fazer a sua vida inteira. Como você sabe, o homem e a mulher, eles foram criados à imagem de Deus, sim ou não? Sim. Só que aí houve a queda, eles se perderam, E aí chamaram, Deus enviou Jesus, o próprio Deus se fez carne para vir entre nós e ensinar como nós tínhamos que andar, como nós tínhamos que nos relacionar com Deus, e depois Jesus foi e morreu por nós, por aqueles que criam nele. E todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador da vida deles, o que, que acontece? O Espírito Santo vem habitar dentro deles. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? E hoje o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Então o que eu vou pregar para você não é para alguém aí do mundo que não conhece a Jesus, é somente para os filhos. É só para filhos que é essa palavra. Pastor, e quem não é filho? É só aceitar Jesus. Aceitou Jesus, já é filho. Amém? De coração, é claro, né? Com coração, com a fé. Então abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também nós falamos. Então a palavra de Deus diz que quando você crê, você fala. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando eu declaro, existe um poder nisso. Você quando fala, é porque você está falando algo que está dentro do seu coração, que está queimando no seu coração. Então eu e você precisamos entender que aquilo que nós falamos é muito importante. Fala assim, é muito importante. Porque se você achar que não é importante, você não vai usar isso. Porque era exatamente isso. Quando Deus fez o mundo, ele ficou lá assim. Deus ficou assim, não? Não, ele disse, haja luz, haja os rios, hajam os mares. Ele começou a declarar, então, a minha vida e a sua vida, nós viemos também à existência, por quê? Porque alguém falou. Quando você foi ganho para Cristo, alguém orou por você, sim ou não? Alguém declarou isso na sua vida, alguém falou. Então, tudo que acontece com Deus, nós precisamos o quê? Crer e falar. Quando você aceitou Jesus Cristo, o que, que aconteceu primeiro? Você creu e por isso depois você falou, você confessou Jesus, você falou, eu te aceito. Na verdade, você está falando, eu aceito o Senhor sendo o meu Senhor e sendo o meu Salvador. Naquele momento que você falou isso com o coração, o que, que aconteceu? O Espírito Santo de Deus veio fazer morada dentro de você, o próprio Deus habita dentro de você. Mas isso nós já pregamos, mas hoje não é isso que eu quero falar. Então existe liberdade, fala, existe liberdade. A Bíblia diz que a bênção ou a maldição estão aonde? Na minha língua. É o poder da língua. Fala, poder da língua. Quantos aqui conhecem mulher fofoqueira? Não, peraí, só eu levantei a mão? E homem fofoqueiro? Bastante, é pior. Homem fofoqueiro é pior que mulher. E você pode perceber que essas pessoas, elas ficam lá, parece que é o agouro em pessoa andando. Ó, vida, ó céu, você vai falar com ela. Eu vou às vezes numa padaria tomar café da manhã, eu vou cometer o meu pecado sempre, é tomar o café da manhã. Vou lá comer um bauruzinho que o padeiro faz, que é uma delícia lá perto da minha casa. E aí eu vou lá e eu sempre olho para a caixa. A moça que fica lá no caixa. E ela, eu estou lá às vezes sentado, eu estou ouvindo lá o papo lá, e ela, toda oportunidade que ela tem, ela fala alguma coisa para abaixar, para enterrar. Ela nunca fala algo para edificar, ela sempre fala algo para enterrar. Eu nem sei se ela é crente, eu nunca perguntei para ela, mas ela precisa ter um encontro com Deus e a vida dela precisa ser mudada. Mas ela precisa proclamar o quê? Vida, proclamar a graça de Deus. Amém? Então, o que, que acontece? Abra sua Bíblia agora em Joel, capítulo 3, versículo 10. Joel, capítulo 3, versículo 10. Sabe, se você está doente, se você está com um problema, não importa qual tipo de problema, uma situação, um relacionamento, o mundo normalmente quer que você chegue e fique falando, é como se você tivesse ido num psicólogo e você ficasse lá falando, comentando do seu problema. Não, o seu problema é um fato, mas ele não é a verdade. A verdade é aquilo que Deus diz a respeito. Quantos estão me entendendo? Então, se Deus diz que você foi eu, você fomos curados, que Jesus Cristo levou sobre si, essa é a verdade. Eu não vou negar o fato, realmente, eu estou doente, mas isso não é a verdade. A verdade é que ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Quantos estão entendendo? Então, eu quero que você leia aí Joel, capítulo 3, versículo 10, diz assim: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Olha só, Deus não falou assim, ó, deixa o fraco falar da sua fraqueza. Deixa o fraco ficar reclamando. Não, diga o fraco, aquela pessoa que é fraco, eu sou forte. Ou seja, a situação não está boa, não, mas eu não vou ficar comentando a situação. Eu não sou comentarista de desgraça, eu sou aquele que proclama a graça. Eu sou aquele que proclama a vida aonde não tem vida. Lembra quando Ezequiel, está lá em Ezequiel 37, Deus chegou e falou assim: o que você está vendo? Eu estou vendo um monte de esqueleto, eu estou vendo um monte de ossos. Aí Deus disse, começa a proclamar sobre esses ossos. E Deus começou a ensinar Ezequiel o que ele tinha que falar, e ele começava a declarar, e começava a restaurar, e daqui a pouco os ossos começaram a se ajuntar. Você imagina a cena como deve ter sido essa visão. Um monte de osso começando a juntar, aquele barulho de osso com osso, e daqui a pouco tomando forma, tomando carne, a pele vindo, e daqui a pouco tinha um exército sobremodo numeroso. Como estão entendendo? Então eu e você precisamos entender o poder da palavra. Fala, o poder da palavra. Sabe, muitas vezes você está passando por situações e você fala assim, nossa, você está passando, você tem problema com droga, ou você tem problema numa doença, e você fala assim, ah, quando eu for curado, quando eu for sarado, eu vou dar o meu testemunho. Não, você vai começar a declarar agora, eu sou curado, eu sou sarado, isso aqui não me pertence, porque Jesus Cristo já levou sobre si todas as minhas enfermidades, essa tendência que eu tenho, isso aqui que eu tenho não pertence a mim, isso aqui é do inferno, porque eu declaro a minha vida do Senhor, e eu começo a declarar. Quantos estão me entendendo? O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele é o Senhor. Então você começa a declarar aquilo que Deus diz a seu respeito e a meu respeito. E isso tem poder, isso não é positivismo. Fala, isso não é positivismo. Sabe por que não é positivismo? Porque é o seguinte. Eu sempre fui um rapaz que gostava, sempre gostou muito de música. Os meus amigos, eles pediam para eu gravar as músicas, que eles falavam assim, nossa, Marcelo, você tem as músicas que você escolhe, são muito legais, a sequência que você faz, e eu gravava a música para eles, entregava, eles davam para mim, na minha época, né, era fita. Quem é da época da fita, do tape? Levanta a mão para saber a sua idade. Tem uns que não estão levantando, só para não falar que não são. A idade. Quem lembra quando a fita enrolava, você tinha que desenrolar ela com caneta Bic, faz aí, levanta a mão. Aleluia, não estou sozinho. Quando ela não quebrava, lembra? Quando ela quebrava e depois se mastigava, aquela maravilha. Os irmãos tudo rindo, falando, tamo velho. Beleza. Mas eu gravava, então eles gostavam. Só que aí, quando eu me converti, eu comecei a ouvir as músicas de Deus. Só que quando eu ouvia as músicas do mundo, elas não me faziam chorar. Elas não me faziam ter experiências com Deus. Mas as músicas de Deus fazem, por quê? Carregam algo, carregam a palavra de Deus, carregam o nome de Deus, carregam o quê? A vida de Deus. Aí na hora que eu começo a cantar, eu começo a sentir algo que eu nunca senti quando eu cantei as músicas do mundo. Porque você vai pegar as músicas do mundo, o que acontece normalmente? Músicas que não vão te edificar, músicas que vão te levar para baixo. Meu filho é muito engraçado. Eu saio com ele, às vezes, aí começa a tocar a música, ele fala assim, pai, essa música é de corno, né, pai? Eu falei, normalmente é sertanejo. Aí tá lá falando, como é que é música? Eu tomei todas e tomei um chifre, sim ou não? E tem pessoa cantando isso o dia inteiro. Tem outras músicas que são falando que a mulher é uma cadela. E a mulher tá cantando isso. Não, não sei o quê, eu sou uma cadela. Ela vai ser uma cadela e vão tratar ela como uma cadela porque estão cantando isso. Quantos estão me acompanhando? Existe um poder naquilo que você fala, a hora que você abre a sua boca. Então, quando você tem uma situação ruim, você pode muito bem ficar reclamando ou você pode declarar o contrário da situação. É uma escolha. Quantos estão me acompanhando? Isso não quer dizer que não está acontecendo. Não, está. A questão é, vai ficar assim ou não? Tem um ditado que diz assim: numa crise, tem aqueles que estão chorando e tem aqueles que estão vendendo lenço. Eu preciso escolher de que lado que eu vou ficar. Dos que choram ou dos que vendem lenço? Acho que quem vende lenço deve estar melhor, sim ou não? Porque está ganhando dinheiro em cima daqueles que estão assim. Então eu quero te dizer que todo dia nós temos uma situação e eu posso ficar olhando para aquela... E lembre-se, toda vez que você fica olhando para a situação, não é para você negar, existe. Mas quando você fica falando da situação, você fica comentando a situação, o que acontece com você? Você só fica focado naquilo e aquilo não vai te levar, não vai te tirar de lá. Agora, quando você começa a declarar qual é a vontade de Deus para aquela situação, começa a mudar. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Lembra que a nossa fé vem pelo ouvir? Ouvir o quê? A pregação. Quando você começa a declarar, quem é que está mais ouvindo? Você, eu. E eu posso declarar aquilo que a palavra de Deus diz naquela situação, eu posso chegar e negar a palavra e começar a declarar a situação. O que o diabo quer é que você fique declarando a situação, você fique murmurando, você fique reclamando. O que aconteceu com um certo povo que ficou reclamando? O que aconteceu com eles? Morreram. Então tem muito crente morto espiritualmente porque ele só fica falando da situação, ele só fica olhando para a situação. Não, realmente tem um problema, mas a questão não é ficar falando da situação. Você não é comentarista de desgraça. Fala para o seu irmão, você não é comentarista de desgraça. Você é proclamador da graça. Ah, eu tive um problema, ai, bateu um carro. Aí você pode chegar, ai, bateu o carro, você viu? Bateu o carro, ai, que coisa, que situação. Ou você pode chegar e falar assim: Senhor, se bateu o carro é porque acho que o Senhor está querendo me dar outro. É uma forma de você enxergar. Quantos estão me entendendo? Eu declaro que esse carro aqui o Senhor vai me dar outro em nome de Jesus, porque eu nasci para comer o melhor dessa terra. Olha a diferença de postura. Não fica assim: ó, vida, ó, céu, eu tenho que andar assim mesmo, minha vida é uma desgraça. Não tem gente assim? O problema é um filho de Deus viver assim. Não estou falando para você negar o problema que você tem na sua vida. O problema é você ficar sendo comentarista disso. É você ficar vivendo em função do seu problema. Eu conheci uma pessoa um dia, um casal na verdade, que eles ficavam assim indignados quando a gente falava de cura. A mulher tinha um problema, precisava de cura, e eu declarava: não, você é curada, eu declaro sobre a sua vida. Mas a pessoa, ela queria ficar ali lambendo aquele problema, queria ficar, porque ela vivia em função do problema. E a gente falava assim: não, você tem um problema, mas nós não vamos viver, nós vamos declarar, você é curada. Toda vez que eu chegava perto dela, eu declaro, você declara a cura sobre a sua vida, eu declaro a unção sobre a sua vida. Essa semana foi muito engraçado, nas minhas idas e vindas ao Leroy Merlin, que a minha vida agora é, minha vida é andar por esse Leroy Merlin. E cheguei lá, estava lá, tava, um senhor estava me atendendo tão bem, um senhor, ele até mancava. Engraçado, eu não orei porque ele mancava, mas eu cheguei, e era uma coisa que eu fazia, eu parava a pessoa e perguntava: o que você precisa? Que oração que você precisa? Mas naquela hora eu senti assim, eu perguntei: a sua família está tudo bem com ela? Ele falou: tá. Mas eu senti que eu tinha que orar pela família dele. Eu falei: posso orar pela sua família? Posso. E estava eu lá no meio do Leroy Merlin, todo mundo passando ali, olhando assim para mim, e eu nem aí, e orando por ele, eu declarando: não, eu declaro sobre a sua família a bênção de Deus, a unção de Deus. Aí eu saí de lá assim: Senhor, que delícia, quero fazer mais isso, me mostra mais pessoas. Agora é só o pastor que tem que fazer isso? Levanta a sua mão, eu quero. Amém. Voltando aqui. Então, eu e você precisamos o quê? Falar antes de acontecer. Falar antes de acontecer. Quantos lembram de Davi e Golias? Quantos lembram de Davi e Golias? Irmão, você pode levantar, fala assim, o meu sovaco está vencido, mas eu levanto a mão. Tem irmão levantando a mão assim, ó. Tem irmão levantando a mão assim, ó. Parece aqueles, sabe aqueles bichinhos de Papai Noel que fica no final do ano, fica assim, ó? Já viu ou não? Irmão, levanta a mão, fala, levanta a mão. Com o sovaco vencido, levanta a mão, é isso mesmo. Aleluia. Amém. Davi e Golias. Davi, todo mundo estava com medo de Golias, sim ou não? Davi, quando olhou para Golias, ficou com medo ou não? Não. Por quê? Ele disse, eu não vou no meu poder, eu não vou na minha força. Eu vou na força do Senhor dos Exércitos. E o que, que ele proclamou naquele dia? Ainda hoje, as feras vão comer a carne dele. Esse incircunciso vai morrer e vai ser na minha mão. Agora, pergunta. O pessoal lá estava acreditando do lado de Davi? Não. Estava todo mundo falando, sai fora, cara. Ele é militar desde que nasceu, desde menino. Você nem roupa de militar tem, você nem escudo tem, você não tem nada. Mas Davi estava olhando para isso? Não. Ele estava baseado o quê? No poder de Deus, na vida de Deus. Ele falou assim, eu sei quem é o meu Senhor, ele já me deu vitória com o urso, ele já me deu vitória com o leão, quem é esse incircunciso filisteu? Hoje ainda a cabeça dele vai rolar. Os outros estavam com medo, os outros estavam achando lá, ai meu Deus, ai, Saul, que era a pessoa que tinha que fazer isso, o que, que ele fez? Não vou não, porque eu sei que Deus não está mais comigo, eu sei que a minha cabeça vai rolar se eu for enfrentar ele. Mas Davi, não, Deus é comigo. Eu quero te fazer, quantos de vocês falam, Deus é comigo? Deus, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Você tem que declarar isso, você tem que abrir a boca e declarar. Na situação, quem é esse incircunciso desse chefe? Eu declaro, ele é abençoado hoje. Em vez de eu pagar o mal com o mal, vou pagar o mal com o bem. Ele quer me ferrar, mas eu vou responder à altura, porque eu sou nobre. E eu declaro, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Não vai me faltar nobreza, não vai me faltar unção. E vai chegar um dia que eu vou impor a mão na cabeça dele e vai manifestar o demônio e eu ainda vou expulsar. Em nome de Jesus. Quantos querem fazer isso? Não. Nossa, sentiu o amém assim, então... Peraí, uma pergunta. Você não falou amém porque você tem medo ou porque você não expulsou ainda? Porque eu vou trazer uns encapetados aqui para fazer treinamento aqui. Precisa. Brincadeira. Então, irmãos, Davi estava lá diante de Golias. E Davi chegou, olhou para Golias e falou assim, rapaz, hoje eu vou acabar com você. E todo mundo falando o contrário, ele falou assim, hoje mesmo. Ou seja, ele começou a falar antes de acontecer. Ele, quando ele viu, falou, nossa, é grande, hein? É grande, hein? Não. Se ele falou, é grande, ele falou assim, nossa, não vou errar nenhuma. Mas ele foi confiado nele? Não, ele pegou cinco pedras. Fala, cinco pedras. Ou seja, ele falou, eu posso errar a primeira, eu posso errar a segunda, mas aqui tem cinco. Ou seja, ele não foi confiado nele. Ele foi confiado o quê? No Senhor. E aí ele chegou e jogou lá, o que, que aconteceu? Matou. Ou seja, aquilo que ele declarou aconteceu, sabe por quê? Ele falou, ele declarou aquilo que ia acontecer, ou seja, ele concordou com Deus. Fala assim, ele concordou com Deus. Aleluia, você concorda com Deus? Sabe, a palavra de Deus diz que quando dois ou três concordarem a respeito de algo, o que, que vai acontecer? Poder de Deus, vida de Deus. Sabe, tudo tem, por isso que nós oramos sempre pela unidade, por isso que nós prezamos pela unidade, porque quando você tem todo mundo, imagina toda a sua célula, orando em uníssono, em um só voz, fala assim, nós vamos conquistar esse bairro, nós declaramos aqui que nós vamos conquistar esse bairro, o que, que vai acontecer? Vão conquistar, por quê? O mesmo coração, agora quando tem uma pessoa que está lá, na célula, ela só fica preocupada com as coisas dela e não se preocupa em nada com o que a célula que deseja conquistar, o que acontece? Ela está destoando daquilo que está acontecendo. Então não tem unidade. Quantos estão me acompanhando? Não tem unidade. Quando não tem unidade, não tem mover de Deus. Por isso que Deus trabalha com unidade, porque a unidade, lembra? Nada vai poder pará-los. Por isso que Deus foi lá em Babel e mudou as línguas de todo mundo. Para quê? Porque senão nada ia poder pará-los, porque quando nós estamos unidos, nada pode nos parar. Amém? Por isso que casa dividida não subsiste, não prospera. Por quê? Está dividido. Nós temos que andar o quê? Em unidade. Fala em unidade. Aleluia. Sabe, querido? Davi estava lá sozinho, mas mesmo assim ele enfrentou. Outra coisa, nós damos vida ao que falamos. Fala assim, vida ao que falamos. Em Lucas capítulo 1, versículo 13, tem um homem chamado Zacarias. Fala, Zacarias. Zacarias e Isabel foram os pais de quem? João Batista. E olha que interessante. Zacarias e Isabel estavam orando pelo filho. Fala, orando pelo filho. Eles não tinham, eles já eram avançados em idade. E eles estavam o quê? Pedindo que viesse o quê? Uma criança. Então eles estavam clamando por uma criança. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Deus mandou anjo, mandou Gabriel lá falar com ele. Falou, Zacarias, sua oração foi atendida. Vai vir um filho assim, assim, assado. Olha só, aí Zacarias chega e fala assim, mas como assim? Eu e minha esposa somos velhos. Aí o anjo olhou e falou assim, rapaz, eu sou o anjo do Senhor, eu assisto diante do trono, eu sou assim com Deus. Mas ó, só para você ver, eu vou emudecer você para você não falar nada ao contrário. Ou seja, Zacarias era um homem que servia na igreja, ele estava servindo na igreja, mas ele, olha só, ele estava orando, vem o anjo fala para ele que a oração dele foi atendida, e ele fala assim, como é que é isso? Como é que isso vai acontecer? Percebe isso? É assim, imagina só, você está orando por algo, daqui a pouco você está pedindo por algo, daqui a pouco vem o anjo, você fala assim, mas será que vai acontecer? Aí o anjo chegou e falou assim, não querido, para você não atrapalhar aqui o mover de Deus, você vai ficar mudo até o dia do nascimento dele. Ou seja, deixa eu te falar, quando você não sabe o que falar, é melhor você ficar mudo. É melhor ficar em silêncio. Se não for para edificar, se não for para declarar o que Deus quer, fique em silêncio que é melhor. E aí Deus chegou e se moveu na vida ali de Zacarias, até que aconteceu quando? Abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Sabe, às vezes você está falando as palavras certas, está declarando a fé, mas nada está acontecendo. Aí a palavra para você é essa daqui, ó. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Fala assim, quem fez a promessa? Ele é fiel. Sabe, querido, você não tem que chegar e falar assim, Deus me abençoa. Você tem que começar a declarar, eu sou abençoado. Toda vez o meu filho vai lá na oração, Senhor nos abençoa. Eu falo assim, não, o Senhor nos abençoa ainda mais, porque Ele já me abençoa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quando você fala que Deus te abençoa, significa que você está falando o quê, na verdade? Eu não sou abençoado. A bênção de Deus não está comigo. Então você tem que chegar e falar assim, eu já sou abençoado, eu tomo posse cada vez mais das bênçãos que Deus tem para mim, porque eu sou filho dele, ele já levou todas as minhas enfermidades, todas as minhas iniquidades foram levadas naquela cruz, e eu tomo posse das bênçãos dele, porque as bênçãos de Deus foram liberadas para mim. Olha a diferença de postura. O problema do crente é quando ele não sabe quem ele é, a identidade dele, ele acha que ele é a pulga do cachorro que caiu da mudança. E ele começa a viver desse jeito, ó vida, ó céus, em vez de chegar e falar assim, não, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, Ele toma conta de mim. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e nada, nada vai chegar na minha tenda, porque o Senhor é a minha vida, o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é o meu estandarte, eu obrigado, Senhor. Percebe a diferença? Você declara aquilo que já foi liberado. O problema é você chegar, que nem aquelas pessoas que entram e falam assim, Senhor, eu entro em sua presença. Como assim entro em sua presença? Eu já preguei isso na semana passada, mas eu vou pregar de novo hoje. Você não fala, entro em sua presença, eu já estou na presença de Deus. Deus já está comigo. Deus já está aqui dentro, o que Deus quer é que se manifeste. Então você vai orar, Senhor, manifesta a tua presença aqui. Manifesta a tua vida aqui. Manifesta a tua unção aqui. Isso sim tem que manifestar. Quantos estão entendendo? E isso você tem que pedir. Por quê? Deus, o Espírito Santo está aqui dentro, mas Ele deseja o quê? Se manifestar. manifestar. Se manifestar é quando? É quando você dá liberdade. Você vai lá e vai orar por alguém. Você está dando a liberdade para o Espírito Santo te usar. Quantos estão me acompanhando? Quando você vai liberar uma palavra para alguém, não, eu quero falar algo para você. Você está dando liberdade para Deus te usar. Quantos estão me acompanhando? Amém? Fala assim, eu sou um canal de Deus na vida de outros. Amém. Fala assim para o seu irmão, palavras são sementes. Aleluia. Sabe, você, muitas pessoas, às vezes estão falando assim, como sendo a realidade, você precisa falar como sendo a realidade, não como se fosse acontecer algum dia. Se num dia vou ser curado um dia, não, você declara assim, eu já sou curado. Eu só não estou vendo, porque lembra, fé é a certeza de coisas que você não está vendo. Então, quando você tem fé, você está declarando, eu já sou curado em Cristo Jesus. Cristo já me curou. Eu não estou vendo, mas eu sou curado. Você está lá quebrado, a sua empresa quebrada, mas você diz, eu tenho abundância em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está passando uma necessidade, mas você fala, eu tenho uma vida abundante, eu declaro. Quantos estão me entendendo? Você não vai declarar o que está acontecendo, você vai declarar a vontade de Deus na sua vida. E aí começa a manifestar, e aí você começa a se encher. Lembre, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que que tem muitos crentes sem fé? Fala, crente sem fé. Ou crente pouca fé. Não é pouca fé não, é de pouca fé. Por quê? Porque eles não estão olhando para aquilo que Deus deseja na vida deles. Eles não estão declarando o que Deus deseja para a vida deles. Eles ficam falando, murmurando e declarando aquilo que está acontecendo na vida deles. Ok, eu fui mandado embora, mas espera aí. O que Deus quer para mim? Deus tem um trabalho para mim, eu declaro. Deus tem o melhor para mim. Eu declaro, eu já sou empregado. Deus tem o melhor, eu já vejo o meu emprego. Meu emprego é um emprego que Deus quer. No lugar que eu quero, eu começo a declarar. Olha a diferença de postura. Agora, se ele ficar olhando, ó vida, ele vai lá, liga a TV, só desgraça. Só desgraça. Tem canal que se você ligar, mudar, sai sangue. E a pessoa fica assistindo aquilo. Nem vou falar os nomes, mas você já sabe. Aí você fica só assistindo desgraça. Aí o que acontece? Ai, não vou nem sair na rua. Ai, o emprego tem que vir aqui dentro da minha casa, porque eu não posso nem sair, porque eu tô com medo. O que aconteceu com pessoas nessa pandemia? Tem pessoas hoje que nem saem de casa ainda. Ficaram assistindo tanto aquilo entrou nelas. Sim ou não, irmãos? Estão passando por terapias, infelizmente. Não era para ser assim, mas ficaram se alimentando daquilo. Em vez de chegar e falar assim, não importa o que aconteça, o Deus sabe a hora. Deus sabe a hora que eu vou. Sabe, irmãos, deixa eu falar algo para você, do fundo do meu coração. Presta bem atenção. Todos nós um dia vamos partir, sim ou não? Sim ou não? Você vai partir. Deixa eu te perguntar uma coisa. O quanto que você acha que lá é melhor que aqui? Porque tem gente que está na dúvida. Tem gente que está na dúvida ainda se lá é melhor que aqui. Eu quero te falar que lá não tem conta. Lá não tem briga política. Lá não tem doença, lá não tem enfermidade. Então, lá é melhor que aqui ou não? Sim. Então, será que lá não é melhor estar aqui do que estar aqui? Sim ou não? Mas quanto que você tem essa certeza? Quanto que você tem medo de morrer? De você não saber para onde você vai? Você tem dúvida até da sua salvação? Eu quero te falar que se você creu no seu coração, você é salvo. Deus derramou um bálsamo sobre a sua vida. E Deus tem o melhor para você. A questão é você entender isso e falar assim, não, o Senhor tem o melhor para mim, eu creio, porque Ele é o meu Pai. Lembra, Jesus quando estava aqui na terra, Ele chamava Deus de Senhor ou chamava Deus de Pai? Pai, por quê? Fala de intimidade, fala de algo que é bom. E tem pessoas que elas estão lutando com Deus. Elas estão lutando em colocar essa situação diante de Deus. Não, querido, deixa eu te falar. A melhor coisa que tem é você estar nos braços do Pai. Seja aqui na terra, seja lá no céu. Sabe, quando você tem uma experiência com Deus, quando você tem o seu devocional com Deus, é a hora que Deus está querendo te ninar. É a hora que Deus está querendo colocar você no colo dEle e balançar você. Eu vejo as mães aqui, os pais, segurando os filhos, balançando. É exatamente isso. Quando você se entrega para Deus, é a hora que Ele está segurando você. E o melhor lugar que você pode estar é nos braços do Pai. Por isso que toda vez que nós nos reunimos, é uma oportunidade de nós estarmos no braço do Pai. Confiarmos em Deus e sabendo, Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Nada, nada, nada. Eu falo todo dia isso, o Senhor é o meu pastor, é o que Deus mais ouve, mas Ele sabe, eu sei, e não falta nada, pelo contrário, sobeja. Por quê? Porque Ele é o meu pastor e eu sou ovelha do aprisco dEle. Eu sou filho e sou feliz em ser filho. Quantos estão me entendendo? E a hora que Ele achar que tem que partir, porque eu não morro, eu vou partir. É um caminho, eu vou partir, vou estar lá com Ele. Saiba, lá é muito melhor que aqui. Eu não fui para lá, querido. Mas eu tenho certeza, lá é muito melhor que aqui. Fecha parênteses, amém? Eu não sei para quem, mas Deus mandou falar, está falado. Aleluia. Abra sua Bíblia em Salmo, capítulo 35, versículo 27. Fala assim para o seu irmão, palavras são sementes. Sabe, você pode estar passando por necessidades. Salmo 35, versículo 27. A palavra diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor que se comprasse. Fala assim: que se comprasse. A palavra comprar significa se alegra. Fala: se alegra. Na prosperidade do seu servo. Fala assim: prosperidade. Na minha prosperidade. E tem irmão achando que passar necessidade é bonito. Não. Deus não se alegra quando está faltando, querido, porque nosso Deus é Deus de abundância. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O desejo de Deus é que você tenha para dar, e não vai vender, não, é para dar. A musiquinha dá e vender é lá do final do ano, na virada do ano. Não, querido. Deus quer que você tenha, porque se você não tiver, não tem como você compartilhar, repartir. Quantos estão entendendo? Porque Deus olha para você como Ele, você é um abençoador. Fala, eu sou um abençoador. Mas quando você acha que pobreza é bonito, ser pobre é bonito, não, não é bonito, filho querido. Não é bonito, não tem beleza nenhuma nisso. Deus quer que você sobeje para você dar para outro, para você emprestar, dar. Fala assim: não, queria, não me pagou, não tem problema. Gesseiro miserável ficou me devendo 300 reais, eu já falei para vocês. Não me pagou até hoje. Eu adiantei para ele, aí eu falei: cansei de pedir, cansei de ligar para... Ligar não, mandar mensagem para ele. Falei: cansei. Falei: Senhor, está na tua mão, eu abençoo ele, pronto, libero ele. Minha vontade era buscar os 300. Mas, falou: está devendo para a igreja, me roubou. Mas eu falei: não, está liberado. De vez em quando eu fico com vontade de mandar, mas não mando. Mas está liberado, morreu aqui. Quantos estão me entendendo? Deixa, vai ser bênção na vida dele. Agora ele é com Deus, não é comigo. Mas o que eu quero dizer é: a minha vontade, a sua vontade tem que ser essa. É declarar o quê? A prosperidade. Deus quer que você seja próspero em tudo que você faz. Porque você é igual a Deus. Você agora é do mesmo DNA. E não tem como achar bonito não ser próspero. Por isso, quando você vê uma pessoa que tem muitas condições financeiras, olha para ela e fala assim: eu vou ser assim também, porque eu vou investir muito, eu vou dar para muitas pessoas, mas eu vou começar a fazer isso agora, porque eu tenho muito, eu sou filho de Deus. Em vez de você declarar que você não tem nada, você vai começar a declarar o contrário. Você vai falar assim: estou cercado pelo favor de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus me perseguem todos os dias da minha vida. Eu começo a declarar isso, está lá no Salmo 23: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra misericórdia, ela significa bondade, ela significa fidelidade também. Então a bondade é fidelidade. A bondade vai me cercar, a fidelidade vai me cercar. Eu sou bom, eu sou fiel, e eu começo a declarar isso. E aí o que começa a acontecer? Começa a haver abundância na sua vida. Porque você não está olhando para o que está faltando, você está olhando para aquilo que vai vir, para aquilo que o Senhor vai mandar, e você vai começar a tomar posse. Eu falo: eu tomo posse agora. Eu não aceito essa situação agora, e eu declaro agora que a bondade, que a prosperidade é na minha vida, o Senhor é comigo, o Senhor me guarda, o Senhor me protege, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor é o meu pastor. Quantos estão entendendo isso? É o Senhor quem te leva, é o Senhor me leva para águas, me alimenta, o Senhor me traz. Sabe, irmãos, você precisa entender que você é filho de Deus. E Deus não se compraz, Ele não se alegra que você não prospere, Ele se alegra quando você prospera, porque nenhum pai gosta de ter o filho, mau. Nenhum pai. Você pode ver, bons pais, eles dão tudo para o filho, sim ou não? Bons pais, ele deixa de comprar coisas para ele para comprar para o filho, por quê? Porque ele ama. E você tem um pai que é o maior, que mais amou você, não foi o seu pai nem sua mãe carnal, não. É o seu pai celestial, ele é o que mais te ama. Então você imagina o quanto que ele quer te dar. Mas quanto que você está parando isso quando você não declara o quanto que ele quer te dar? O quanto você fica olhando para a situação, e fica lá falando da falta que tem. Para de falar do que falta, começa a falar de abundância. Abra sua boca e começa a declarar: eu tenho uma vida abundante, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Pelo contrário, vai sobejar. Porque o Senhor, Ele vai adiante de mim, Ele endireita os caminhos tortuosos, é Ele quem quebra as portas de bronze e despedaça as trancas de ferro, é Ele quem me dá os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, porque Ele é o meu Deus, o Deus Israel, que me chama pelo meu nome, Marcelo. Começa a declarar Isaías 45:2. Aí você pega lá Isaías 61 declarando aquela palavra para você, começa a ler aquilo, começa a declarar: estrangeiros vão ser os meus funcionários, eu vou ter empresa, as pessoas vão trabalhar para mim e não vai faltar nada, mas eu não serei conhecido como empresário, eu serei conhecido como servo do Senhor, ministro do Senhor, porque é isso que eu sou. Eu só estou nessa terra de passagem, isso aqui não me comove, isso aqui é passageiro, mas ser servo do Senhor é para o resto da minha vida. Olha só, você começa a declarar isso, o que começa a acontecer? Vida. Você começa a se encher do que? Se embriagar da presença de Deus. Quantos estão me acompanhando? Aleluia! Aleluia! Fala assim para o seu irmão: se você não diz, nada vai te acontecer. Abra a sua Bíblia no Salmo 91, versículo 9. Salmo 91, versículo 9. A palavra diz assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Olha só, porque você disse, o Senhor é o meu refúgio, olha só, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Ou seja, quando eu declaro que o Senhor é o meu refúgio, aí você está confiando, você está tendo fé, você está declarando aquilo, você não está praguejando, você está declarando a palavra de Deus. Quantos estão me entendendo? Fala assim: agora, o que que acontece? Vocês lembram de Maria? Sim ou não? Mãe de Jesus? O mesmo anjo que apareceu para Zacarias apareceu para Maria. E ele falou: Maria, mulher muito favorecida, tenho algo para te falar. Você vai trazer à luz o Messias, o Filho de Deus. Só que diferentemente de Zacarias e Isabel, que estavam orando por João, para que viesse João, Maria não estava, Maria ia se casar ainda, ela ia ser desposada ainda. E ela não estava orando para ser a mãe do Messias. Quantos estão me acompanhando? Ela estava orando pelo casamento dela. Só que o Senhor achou favor na vida dela e falou assim: eu quero abençoar essa mulher aqui. Aí ela chegou e perguntou: mas olha, como é que vai ser feito isso? Porque eu não tenho relação com ninguém, eu sou virgem. Aí o anjo explicou: olha a diferença, ela não estava orando, ela não estava pedindo. Aí o anjo explicou para ela: olha, Maria, o Espírito Santo vai liberar semente na sua vida, no seu útero, e você vai engravidar e você vai ter um filho, e esse filho vai ser o Messias, o Filho de Deus. Na hora que ela ouviu isso, ela estava falando com um anjo. Ela falou o quê? Faça em mim a vontade do Senhor, que seja feita a tua vontade. Olha a diferença. Ela declarou. Ela falou: seja feita a tua vontade na minha vida. Ela não ficou ali, ai, assim, não. Ela nunca, Maria podia, de jeito nenhum, isso nunca aconteceu antes. Ela podia, ai, isso aqui nunca aconteceu, não está escrito nela. Ela falou assim: que seja feita a vontade de Deus. E aí o que aconteceu? A vontade de Deus se estabeleceu na vida dela. Mulher de Deus, não é para você adorar ela, você sabe disso, mas é para você respeitar, porque ela foi uma mulher de Deus muito usada. Ela deu a resposta que Deus se agradou. Por isso que Deus colocou Jesus na barriga dela, por causa disso, por conta do coração. Zacarias chegou, estava orando, estava clamando pelo filho, e quando aparece o anjo, ele diz o quê? Peraí, mas como é que é isso? Eu sou velho. Ou seja, um homem sem fé, estava lá servindo ao Senhor sem fé. Maria não, nem servia a Deus. Mas na hora que apareceu o anjo para falar uma coisa inusitada, que nunca aconteceu, ela virou e falou assim: eis aqui a serva do Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quero chamar a equipe de louvor aqui, rapidamente. Sabe, irmãos, o milagre está na sua boca. Fala para o seu irmão: o milagre está na sua boca. Bênção e maldição estão na sua boca. Você pode ser filho de Deus, presta atenção. Cessa o movimento, por favor, somente o pessoal da equipe de louvor. Você pode ser filho de Deus, você pode vir aqui no culto, pode ir na célula, mas se você, toda vez que tiver um problema na sua vida, você ficar murmurando com o problema, falando com os outros, querendo chamar para que seja feita a terapia de grupo por conta do seu problema, e você só ficar focado no problema, o que vai acontecer com você? Você vai afundar. Mas toda vez que você tem um problema, e você, em vez de ficar olhando para o problema, você olha para Deus, olha para aquilo que é a vontade de Deus, e começa a declarar aquilo, o que começa a acontecer? Vida de Deus, unção de Deus. Eu quero te dar um exemplo muito simples. Pode começar devagarzinho. Eu quero te dar um exemplo muito simples, que eu sempre conto ele. Um dia Jesus estava andando sobre as águas. Os discípulos viram e pensaram até que era um fantasma. Mas depois Jesus falou assim: calma, sou eu. Só que aí, Pedro olhou para Jesus e falou assim: Senhor, eu quero viver isso que o Senhor está vivendo também. Eu quero experimentar isso que o Senhor está experimentando. Eu quero o teu milagre acontecendo na minha vida. Aí Jesus, o que Jesus falou? Não, Pedro, é só para mim? Foi isso que Jesus falou? Não. Vem, Pedro, vem também. Aí Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. E ele estava olhando fixo para Jesus. E enquanto ele estava olhando fixo para Jesus, ele estava andando sobre as águas. O milagre estava acontecendo. Mas na hora que ele começou a olhar para a situação, ouviu, porque o mar não estava para peixe, não. O mar estava revolto. E Jesus andando sobre as águas, e Pedro andando sobre as águas. Aí Pedro se assustou com a situação. E na hora que ele se assustou, ele ficou olhando para a situação, para o que estava acontecendo. Ele afundou. Aí Jesus viu Pedro afundando e falou: não, deixa ele ficar uns 2 minutos afundando. Foi isso que Jesus fez? Não. Foi lá, buscou Pedro, puxou Pedro e falou assim: homem de pouca fé. Toda vez que Jesus chamava atenção, é porque ele sempre vai falar, ou ele elogiava, ele falava o quê? Muita fé ou pouca fé? Quer agradar a Deus? Tenha fé nele. Amém. Quer desagradar a Deus? Não tenha fé nele. E quando você começa a declarar o que Deus deseja na sua vida, você está exercitando a sua fé, você está praticando a sua fé. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você está aumentando a sua fé. Queridos, todos nós temos problemas. Tiveram semanas aqui, toda vez que a gente vai fazer uma reforma, você não sabe a luta que é comigo. O quanto que Satanás vem para falar para eu desistir de tudo, você não sabe. Vem um monte de pensamento na minha cabeça, mas na hora que eu vejo isso, eu falo assim: cala a sua boca agora, capeta. E eu começo a declarar: essa obra vai avançar, vai crescer, comigo ou semigo, vai acontecer. E eu começo a declarar, eu começo a lutar no espírito, mas eu começo a confessar a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, não vai faltar dinheiro, porque o diabo fala, vai faltar dinheiro, vai acabar o dinheiro. Eu falo, não vai acabar, pelo contrário, vai sobejar, e eu vou pedir cada vez mais, e vai acontecer, porque o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Só que você tem que fazer isso lá na sua casa, você tem que fazer isso lá no seu trabalho, Você tem que fazer isso lá na sua escola. Na hora que você estiver indo para o trabalho, na hora que estiver indo para a escola, você declara: não importa, o Senhor é comigo. Ele habita aqui dentro, e a hora que eu abrir a boca, não vai ficar desse jeito, vai mudar tudo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então eu quero pedir que você fique de pé agora.
Quem é esse que vem nos protegendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinando amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.
Aleluia. Irmãos, seguindo nesse apelo daquilo que foi